Olá, estamos de volta com o Conectado Perfil deste sábado, dia 21 de setembro de 2019. E hoje nós estamos acompanhando então a história do atual bispo de Caxias do Sul, Dom Frei José Gislon, que está conosco aqui no estúdio, nos abrilhantando com a sua presença. Dom Gislon, então a gente parou, né, antes do intervalo, você estava contando, né, sua vivência de 3 anos lá no Seminário Santa Maria, né, no Paraná. Mas foi também no Paraná que o senhor continuou a sua formação Sim. religiosa, né?
Sim. Justamente foi, então, em 81, eu ingressei no noviciado, aí já em Curitiba, no convento Nossa Senhora das Mercês, onde praticamente a primeira igreja dos capuchinhos que chegaram, esse ano está fazendo 100 anos que os capuchinhos de Veneza, da Itália, chegaram no Paraná, saíram de lá em 1919 e chegaram em 1920, chegaram então ali no Paraná depois de dezembro, final de dezembro. E esse convento então de que ficava justamente em Curitiba, né, junto à igreja Nossa Senhora das Mercês, foi um momento também de graça, porque o noviciado, além de todo esse aspecto de receber o hábito capuchinho, né, a gente fazer aquele percurso então de silêncio, de oração, de reflexão, acho muito enriquecedor espiritualmente, né. Foi um momento também bonito, porque nessa realidade do convento tinha vários missionários e vênetos capuchinhos que tinham vindo muito jovens para o Brasil, alguns com 24, 25 anos, alguns já estavam no Brasil há mais de 60 anos, mais de 50, né, trabalhando nessa realidade missionária do Paraná e Santa Catarina. Então foi um momento também assim de crescimento espiritual através da partilha de vida desses missionários. Alguns viveram quase 60 anos como missionários, nunca voltaram para a Itália. Alguns tinham participado da Primeira Guerra Mundial como soldados, condecorados, inclusive, tudo. Então, visto todos os horrores do campo de batalha, né? E quando partiram para a missão, depois, porque eles tinham saído do seminário para ir para servir, né, como soldados, depois retomaram o processo de formação, foram ordenados e foram enviados para a missão no Brasil, mais precisamente no Paraná, Santa Catarina. Então, eram pessoas, assim, digamos, do ponto de vista humano, que tinham passado por grandes sofrimentos, mas tinha assim um espírito, uma abertura pela causa do Evangelho muito grande. E esses pioneiros praticamente ajudaram a implantar a ordem no Paraná, Santa Catarina, mas chegaram também no momento do Paraná em que tinha todo esse desbravamento do norte, do Paraná, do Norte Velho, a região de Siqueira Campos, Jacarezinho, depois veio Londrina, Maringá, Umuarama, e eles foram pioneiros praticamente na implantação da igreja em todos esses espaços. Uhum. Não só da igreja, mas também de escola, de hospital, olhando toda essa realidade para atender o povo de Deus. Então o ano do noviciado para mim foi muito enriquecedor, porque eu pude assim ter um contato mais forte com essa vida capuchinha e com essa espiritualidade também franciscana capuchinha. Depois de um ano de noviciado, então, os primeiros votos, e aí foi transferido justamente para o convento Bom Jesus, em Ponta Grossa, onde iniciamos o curso de filosofia, que era interno também. Era uma grande comunidade, nós éramos em 48 estudantes de filosofia e teologia, e depois todo o corpo de professores, frades, que lecionavam, né, que cuidavam justamente dessa formação acadêmica, mas também espiritual. Ali também, além dos frades da própria província, tinha um missionário, digamos, da Suíça, Frei Armando Comina, que depois, infelizmente, também morreu afogado no mar. Ele também era um homem que tinha vindo para o Brasil como missionário e contribuía, assim, no processo de formação, principalmente no curso de filosofia, e atendia as comunidades, digamos, do interior de Ponta Grossa, a região de Itaiacoca. Então, a gente teve também a oportunidade de encontrar essas realidades, esses frades que tinham estudado, a maioria tinha estudado fora, na Itália, ou na França, e outros lugares, e partilhava, então, essa caminhada de vida também no processo de formativo. Terminada a filosofia, ele também inicia a teologia, né, no primeiro ano. E depois, em 85, dentro de toda essa realidade, penso que viveu a igreja, também o processo de formação das ordens religiosas, esse inconformismo, por exemplo, com a vida conventual, que tocou praticamente quase todas as congregações do Brasil e as ordens. Então, em cima disso, há um convite do então bispo de Londrina, arcebispo. Nós fomos para Londrina com o curso de teologia, levamos a biblioteca e praticamente assumimos lá a província com os formadores, com os professores, o curso de teologia na Arquidiocese de Londrina. E foi uma mudança muito grande, porque nós saímos assim de uma vida conventual, onde tínhamos assim uma vida toda em horários, bem programada, a aula era feita própria em casa. E lá nós fomos vivendo um outro contexto. Então, assim, morar em pequenos grupos, né, 4, 5 estudantes em cada casa, onde a gente tinha que providenciar tudo. A gente tinha que fazer a própria comida, a gente tinha que lavar a roupa, tinha que passar a própria roupa, né? Tudo dependia da gente. Não tínhamos funcionário, não tinha nada. E depois ainda ir para aula, frequentar o curso de teologia e tudo mais. Acho que foi um período de muito sofrimento, porque a maioria dos estudantes não estavam preparados, né, dos freis pós-noviços para essa mudança. E de uma hora para outra, vocês se sentiram quase como órfãos, né, deixados só. E foi um período de muitas desistências. Muitos jovens pós-noviços acabaram deixando a vida religiosa porque não se encontraram naquele estilo de vida. Eu acho também a carência na questão da espiritualidade, de alimentar a caminhada de fé também do pão da palavra, do pão da Eucaristia. Eu penso que foi um momento muito difícil, não só para a minha província, mas afetou muita realidade da vida religiosa também, muitos contextos do Brasil. Eu tive, eu acho que assim, essa graça, eu acho, mesmo nesse contexto, eu digo sempre que eu tive que aprender também, né? Eu já, quando eu tinha ido para o quartel, eu aprendi, por exemplo, a passar, lavar farda, passar, engomar para a guarda, tudo isso que faz parte da vida militar. Depois ali também, eu penso que foi um momento assim de aprendizado, a fazer a própria comida, né? A gente chegava da aula meio-dia e meio por aí, então tinha que ainda fazer o almoço, cada dia tinha um responsável. Mas eu acho que a gente tem que colocar como aspecto positivo. Eu sempre tinha um lema, depois, que usei muito no seminário. Nunca disse, não vou aprender isso porque não vou precisar na minha vida. Eu acho que a gente deve aprender tudo o que for possível, porque chega um momento da vida que você pode precisar. Então é melhor estar preparado. Depois, eu também, quando já estava no quarto ano de teologia, fui destinado então a ser a diretor de um seminário, de um pré-seminário, onde tinha o seminário de segundo grau, numa realidade justamente de Uraí, uma realidade marcada pela forte presença da cultura japonesa. E nesse seminário que eu fui diretor, eu era só como formador, era eu, e tinha os formandos, os seminaristas, e ia para aula todo dia em Londrina, que eram 65 quilômetros de distância. Então também foi um período de prova, porque o ônibus da prefeitura saía às 5 e pouco da manhã, né, para levar a gente para Londrina, para as aulas, e chegava em casa praticamente 2 horas da tarde. E a gente saía praticamente sem café e voltava também sem almoço, sem nada, mas também acho que me ajudou, acho que valorizando, acho que toda a questão dos estudantes também que faziam esse trajeto todo dia. E ali naquele espaço, como diretor daquele seminário, eu pude ter um contato com uma realidade que eu não conhecia, a realidade do Boia Fria, do norte do Paraná, a cultura do ramim, do algodão, e de também com os seminaristas, às vezes, trabalhar na colheita de algodão, ajudando para que os seminaristas também pudessem ter um dinheiro para comprar material escolar. É uma realidade assim, a gente encontrava toda a realidade do mundo do Boia Fria. É uma realidade muito difícil. Na época ainda as pessoas tinham que levar sua comida feita na noite anterior para poder estar no campo colhendo algodão desde cedo até a noite. E ali eu fui ordenado também, em 88, e comecei a exercer o meu ministério sacerdotal, atendendo 20 e poucas comunidades que faziam parte da paróquia, marcada por gente que veio do Nordeste, de tantas outras realidades, mas era um povo assim muito solidário, né? Eu lembro que o seminário não tinha terra, assim, fora tinha um espaço de horta, né? Às vezes tínhamos 10, 12 seminaristas já fazendo o segundo grau, mas as pessoas eram muito solidárias. Tinha pessoas que todo dia forneciam 1 ou 2 litros de leite, tinha pessoas que forneciam uma vez por semana, podia pegar carne no açougue que elas forneciam, tinha pessoas que forneciam também, a gente comprava os pintinhos, fornecia ração, outros davam uma cabeça de gado, muito assim, feijão, arroz. Eu acho que assim, era um povo assim, muito assim, se olharmos a nossa realidade aqui, a realidade de lá, era claro que lá era uma realidade muito mais sofrida, mas era um povo muito generoso.
Solidário, né? Ao mesmo tempo.
Solidário, né? Generoso, partilhava. Eu lembro que quando eu ia nas capelas, né, voltava, as pessoas davam uma coisa ou outra, sempre tinha alguma coisa para partilhar. E até hoje, assim, eu levo assim, um carinho muito grande para aquele povo, né? Aquela realidade, assim, de pessoas, às vezes, que ficavam mudando de uma fazenda para outra, né? Desprovido, se não tinha uma propriedade, mas o coração era maior do que as pessoas, né? Nesse sentido de solidariedade, generosidade. Por isso que até agora na minha posse vieram, né, um pessoal da comunidade japonesa estava aqui presente na minha posse. E eu fui, assim, uma comunidade japonesa também católica, muito sensível, né, essa questão de igreja. E meus padrinhos, justamente que da ordenação era essa família Kumakura, né, que veio do Japão, né, no passado, não eram católicos, mas chegando aqui, abraçaram a religião católica, foram batizados e sempre muito inseridos na vida da igreja, da comunidade, ajudando os padres, ajudando o seminário, ajudando a vida da igreja. E foi um período, assim, acho que bonito, porque eu fiquei lá até 92, nessa realidade de Uraí, quando então fui enviado para Roma para fazer o curso de mestrado da História da Igreja na Universidade Gregoriana de Roma.
Tá certo, ficou um bom período fora, né?
Fiquei um bom período fora e foi um período também lá em Roma que conheci os freis aqui da província do Capuchim do Rio do Sul, o Frei Álvaro, né, o Frei Celso, o Frei Irineu Tentin, o Frei Nédio Pertli, que estava no Colégio Internacional. Então, por isso, encontrando o Frei Álvaro, disse, né, nós nos conhecemos desde 92, quando tivemos essa oportunidade de morarmos junto no Colégio São Lourenço de Brindisi, o Colégio Internacional dos Capuchinhos em Roma, e lá também tivemos esse período de convivência, né? Ele estudava, o Frei Álvaro estudava missionologia, mas tinha o Frei Neu que estudava, digamos, história da igreja também, né? E o Frei Celso, então, que se especializava nessa parte mais artística e tudo mais. Então foi um momento bonito que eu tive, assim, esse contato com os capuchinhos do Rio Grande do Sul, meus irmãos capuchinhos aqui dessa província do Rio Grande do Sul também.
Agora, né? São os encontros da vida.
São,
né,
os encontros da vida, né? Eu jamais imaginava que um dia eu viria trabalhar no Rio Grande como bispo, ou depois, né, justamente em Caxias do Sul, onde está a sede da província, né, e encontrando os irmãos aqui também nessa realidade. Mas também o estudo em Roma, eu penso que no começo foi assim, aquele você chegar numa realidade, embora a gente conhecesse um pouco o dialeto, o vêneto, falado em casa, mas chegar numa realidade, depois a universidade era o italiano, e entrar nesse mundo, digamos, da universidade novamente, depois de ter parado um período, retomar os estudos, conhecer aquela realidade, conviver no Colégio Internacional dos Capuchinhos, onde tinha estudantes de 33 países, né? Essa fraternidade internacional, mas também muito enriquecedora, porque com cada pessoa que você encontra, de culturas diferentes e tudo mais, você sempre tem uma oportunidade também de crescimento, né, de interagir com essa pessoa e também de conhecer um pouco uma cultura diferente e se enriquecer também com um pouco com a experiência dessa cultura um pouco diversa. Eu sei que tinha na época ainda o Frei Aquiles, que era o vice-reitor daqui do Rio Grande, que era o vice-reitor do colégio, né, também uma presença muito bonita. Então foi assim, eu penso que foi um período assim bonito, né, do curso, depois ajudando nas confissões em Bassano del Grappa, principalmente no norte da Itália, período de Natal e Páscoa, né, geralmente você trabalhava 10 dias nas confissões, ajudando nos conventos, nas igrejas dos frades. Depois eu fiz uma experiência também de trabalhar como capelão hospitalar no Hospital Carlos Poma, que é o hospital da província de Mantua, na Itália, na cidade de Mantua. Ali foram 3 verões que eu pude fazer esse serviço. Então, a realidade, o rosto do Cristo sofredor no rosto do doente. E tinha uma fraternidade dos freis capuchinhos, de capelães que moravam no hospital. E eu sei que um ano eu fui um mês, segundo ano fui um mês, depois fui 2 meses no terceiro ano ali. E conheci muitas pessoas que até hoje, algumas faleceram, mas algumas eu mantenho contato até hoje, ainda nesse período. Depois eu também pude fazer a experiência de confessar num santuário, Madonna de Castelmonte, na divisa da Itália com a Eslovênia, perto de Udine, na Itália. Também eu acho que foi uma experiência muito bonita, conhecendo aquela realidade, aquela cultura. E pude também ir visitar, quando estava lá, que tinha feito justamente, fazia 100 anos que o meu bisnono, o seu Angelo Lazzari, tinha vindo de Forno di Zoldo, província de Belluno, né? E eu pude ir lá nesse período, também 93, ver o lugar onde meu bisnono tinha casado, crescido, vivido, casado.
Conhecer as origens.
As origens na igreja paróquia de São Floriano, da onde eles tinham partido para o Brasil. Então, assim, reencontrar as raízes. Né? Eu penso e defendo uma tese assim que povo que não conhece sua história é que nem árvore que não tem raiz. Né? Eu acho que conhecer um pouco a nossa história, de onde viemos, nos dá assim, um horizonte novo na vida. Né? Não só em relação ao passado, mas também em relação ao presente e ao futuro.
Está certo. Então nós estamos acompanhando a história do Dom Frei José Gislon, contando aí toda a sua trajetória, né? Não só religiosa, mas também de vida. Mas nós temos aquele compromisso com o intervalo, então nós vamos fazer mais uma rápida pausa. Mas já já estaremos de volta com o último bloco do Conectado Perfil.